Mas uma coisa bem diferente é quando você tem pessoas que não falavam de economia, não falavam de Banco Central, ou até mesmo não entendam disso, mas aí aparecem do nada contestando ações do Banco Central. Aí me parece que cabe uma investigação até para saber o que está por trás disso, não, mano? Bom dia para você.
Exatamente, Nonato. Bom dia. Em outras circunstâncias, já vimos situações em que pessoas coordenadas e pagas para atuar em redes sociais contra uma instituição da República Brasileira foram tratadas como milícia digital. Nesse caso, qual a diferença? Por que que a coordenação paga de pessoas para atacar uma instituição tão fundamental para a estabilidade de preços no Brasil seria menos ataque contra a democracia, por exemplo? Essa situação precisa ser investigada.
Agora, mano, há também uma discussão, né, e até uma possibilidade que a gente traga isso para a CPI do crime organizado. A gente ouviu, inclusive, tivemos hoje uma reportagem trazendo o Alessandro Vieira, dizendo que há indicativos de crime organizado e até defendendo uma CPI a respeito dessa discussão ser mais ampla. Há uma espécie de clamor aí por uma investigação maior nesse caso do Banco Master. É importante que se tenha uma CPMI? A gente deve deixar isso só com a investigação da Polícia Federal? Porque, lembrando, mano, a gente está entrando também num ano de eleições. E a CPI sempre serve de palco também para algumas pessoas que tentam, de algum modo, se perfazer ou aparecer um pouco mais. E aí talvez a investigação possa ser prejudicada. Qual é a tua visão nesse cenário todo?
Renato, minha visão é que sempre há o risco de excessiva politização na CPI. Contudo, especialmente num caso como esse, que tem ramificações extremamente poderosas em todos os poderes em Brasília, o que nós precisamos é de máximo de transparência. Quanto mais a sociedade puder acompanhar os desdobramentos dessa investigação, maior a chance de um efetivo sucesso para desmontar o forno de pizza que já está quentinho para receber essa história.
6:05, daqui a pouco mais análises com o Mano Ferreira nesta manhã aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. 6:05, vamos até a Europa, porque Emmanuel Macron, presidente da França, diz que a Groenlândia não está à venda. E o Luca Bassani participa com a gente, trazendo mais detalhes e informações dessa fala do presidente francês. Imagino, Luca, que seja uma resposta àquelas ações, aquelas intimidações que o Donald Trump tem promovido recentemente. Bom dia e bem-vindo.
É isso mesmo, Nonato. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Mais uma vez, o presidente Emmanuel Macron tentando projetar essa União Europeia em torno da causa da Groenlândia. Afinal, ele recebeu em Paris não só a premier dinamarquesa Mette Frederiksen, que possui a soberania da Groenlândia, mas também o premier groenlandês Jens Frederik Nielsen, dizendo conjuntamente que essa ilha, a maior do mundo, não está à venda e não será tomada. Um recado bastante direto aos norte-americanos, ao presidente Donald Trump, que continua com a pretensão de anexar o território ártico para a segurança nacional, até mesmo para questões econômicas dos Estados Unidos. Durante esta conversa, Emmanuel Macron trajava aquele mesmo óculos escuro que tinha em Davos e ficou bastante famoso nas redes sociais, mas ele disse que neste momento é muito importante que todos os países europeus demonstrem a sua união em torno da soberania da Groenlândia dentro do reino da Dinamarca e que essas intimidações não possam ser válidas em um mundo em que passa por constantes transformações, porque caso isso aconteça, abre precedentes para resultados ainda mais danosos, ainda mais catastróficos, considerando que há também rixas territoriais em várias localidades do mundo, até mesmo na própria Europa, considerando que na guerra da Ucrânia também a Rússia faz uma espécie de revisionismo histórico, também uma desculpa para a sua própria segurança nacional para invadir um país soberano e anexar partes dele como seu. Óbvio que durante esta última semana não tivemos tantas falas de Donald Trump em relação à Groenlândia por conta de vários problemas internos em Minnesota, em Minneapolis, a questão da imigração, as mortes de manifestantes, tudo isso tem feito com que a administração Trump volte os seus olhos para dentro, mas com certeza é um daqueles temas que fica em stand-by, é uma negociação a longo prazo. O próprio secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, deixou claro que provavelmente já neste ano de 2026 a Groenlândia não perca a sua soberania e não faça parte dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ampliem a sua presença militar e econômica na ilha, exatamente para assegurar Donald Trump de todas aquelas suas preocupações da ampliação tanto da presença militar quanto presença econômica da China e da Rússia na região do Ártico. Tudo isso que está remoldando a geopolítica, não só no extremo norte do nosso planeta, mas também na relação transatlântica, já que é uma rusga bastante evidente entre os parceiros europeus e americanos.
Pois é, Luca, e é o que você disse. Ao menos na retórica, a gente teve uma baixa da temperatura, né, nos últimos dias, já que o Trump não falou mais nada. Mas, claro, a inquietação acaba ficando aí no ar e a gente segue de olho. Muito obrigado, Luca Bassani, direto da Europa. Seguimos, hora de falar aqui de previsão da meteorologia, com a participação da Camila Yunes, que detalha para a gente as condições do tempo para esta quinta-feira.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, quinta-feira, fim de semana quase chegando e a gente vai trazer os destaques da previsão do tempo. Mas antes, vamos fazer um balanço com relação às chuvas que atingiram a capital paulista e a região metropolitana nesta quarta-feira. Aqui na cidade de São Paulo, as chuvas mais intensas aconteceram ali na região da Zona Leste e teve chuva forte também no município de Suzano, Mogi das Cruzes, Itacoaquecetuba, Guarulhos e Poá. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, lá em Suzano, uma vítima chegou a ser arrastada pela enxurrada em função de um transbordamento. Mas essa vítima, ela conseguiu ser resgatada por outras pessoas que estavam ali no local e, felizmente, não teve nenhum cenário mais trágico. Mas a Defesa Civil tem feito vários alertas para a população nesse momento de chuvas mais intensas. Inclusive, a Defesa Civil realizou uma ação em uma estação de metrô aqui na capital paulista para fazer essa conscientização para a população. E quem esteve por lá foi a nossa repórter Danúbia Braga, que falou com o porta-voz da Defesa Civil, o tenente Maxwell de Souza. Vamos acompanhar o que ele disse.
Dessas 13 mortes, 5 foram por enxurradas, pessoas que foram arrastadas pela força das águas. E aí a gente precisa explicar que 15 centímetros de água arrasta uma pessoa na altura do tornozelo e 30 centímetros arrasta um carro. Na altura da metade da roda é muito pouco. E aí a água é muito forte, muito violenta e a pessoa pisa na água, cai e é arrastada e vai cair dentro de uma galeria ou dentro de uma boca de lobo. A mesma coisa com o carro. A pessoa perde a dirigibilidade. O carro não obedece mais os comandos do motorista, vai sendo arrastado e fatalmente vai cair dentro de um córrego também. Então o importante é não enfrentar a força das águas.
Pois é, tá então a orientação muito importante da Defesa Civil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o fim do dia de ontem foram pelo menos mais de 50 chamados para enchentes na região metropolitana de São Paulo. Agora vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira. Olha só, a gente ainda tem condição de temporais em algumas áreas. Isso porque a gente tem todo aquele combo, a atmosfera está muito mexida. Tem cavado meteorológico, tem baixa pressão atmosférica, tem calor, umidade, tudo isso favorece essa condição de temporais. E onde há essa condição? Em boa parte aqui do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, mas tem um destaque de perigo para o litoral de Santa Catarina, Paraná e litoral sul de São Paulo. Então, muita atenção, porque é aquela chuva forte, volumosa, acompanhada de rajadas de vento e tem condição para transtornos. Os temporais também avançam, essa chuva de moderada a forte intensidade pelo centro-oeste do país e tem alerta também para o norte, áreas de Rondônia, Acre e no Amazonas. No Nordeste também tem condição de atenção e alerta. O alerta vai para você que está aqui no litoral do Maranhão, Piauí e também no Ceará. Este é, portanto, o cenário de temporais. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de chuva. Tem essa condição de chuva forte na região sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Pode chover, mas de forma mais fraca. A chuva mais intensa deve acontecer no norte gaúcho. Na faixa leste do Nordeste também tem condição de chuva, mas é aquela chuva mais fraca. E as temperaturas estarão mais elevadas e aquela sensação de abafamento. Por falar em temperaturas, vamos saber como elas ficam nesta quinta-feira. Olha só, aqui em São Paulo a máxima chega a 32 graus e novamente tem condição de pancadas de chuva que acontecem entre a tarde e a noite. Então, muita atenção para você que está saindo de casa agora, guarda-chuva. Em Florianópolis, máxima de 29 graus, também tem condição de pancadas de chuva. Em Natal, mínima de 24 e a máxima chega a 28 graus, tem uma pancada de chuva mais rápida. E em Goiânia, a máxima chega a 30 graus, também uma pancada de chuva, mas que acontece de forma mais rápida. Então, esses são os destaques para a previsão do tempo de hoje. Nonato, volto com você.
Obrigado, Camila Yunes. E daqui a pouco, a Danúbia Braga vai trazer mais detalhes a respeito dos estragos provocados pela chuva de ontem em São Paulo. Danúbia já nas ruas da capital paulista, daqui a pouco atualiza isso para a gente. 6 horas e 13 minutos.
Olha o espírito, peço aí, gente. Tenho fé pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem.
Loja 100. Tem o que você sonhar.
E a menor a prestação.
Tudo é mais facilitado.
No cabelo, no cartão.
A entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem.
Loja 100.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
O mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples. Quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem... Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
6:17, hora da gente movimentar mais uma vez a nossa reportagem. Há pouco eu dizia que a Danúbia Braga ia trazer aqui informações sobre os estragos provocados pela chuva de ontem, além dos alagamentos na capital paulista. E eu sempre digo aqui, Danúbia, parece que é notícia repetida, mas infelizmente não é. É verão, e aí todo verão, infelizmente, a gente tem esse cenário na capital paulista. Como é que foi o dia de ontem? O que você traz pra gente dos estragos dessa chuva? Bom dia.
Exatamente, Nonato. Verão, a gente já sabe como é todo ano, por isso é importante a prevenção, manutenção ali de córregos, podas de árvores, para que a cidade não vire um caos, como a gente vem acompanhando dia após dia, segundo dia consecutivo de áreas ali de alagamento, então áreas intransitáveis. Zona Leste foi a mais afetada, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Jornal da Manhã. Ontem, esse alerta severo que a Defesa Civil emite chegou bem cedo. Geralmente chega ali por volta das 3h40, 4 da tarde. Ontem era 2h16 e a Zona Sul já tinha recebido esse alerta. Depois se estendeu por volta das 2h56 para a Zona Leste e Zona Sudeste também, dando alerta para essa população, porque a chuva, a previsão era de chuva intensa e muitos raios e rajadas de vento de forte intensidade nessas regiões. E aí, em relação também aos volumes de chuva, tem sido cada vez maiores, segundo o próprio CGE. Para a gente ter uma ideia, pelas estações meteorológicas do CGE, os principais índices aconteceram em Itaim Paulista, Vila Curuçá, 30 milímetros de chuva, São Miguel Paulista, com 29 milímetros de chuva. Ambos na Zona Leste, né? E aí quando a gente fala de Parelheiros, com 22 milímetros, Zona Sul. Esses foram os maiores registros ali de volume de chuva em um curto espaço de tempo. Por isso, acaba acontecendo essa questão desses alagamentos de áreas que já são mais propícias e também transbordamento de córregos. Então, por isso, sempre esse alerta por parte da Defesa Civil. Outros registros foram observados também no Jardim Helena, com 49 milímetros de chuva, e Itaim Biacic, com 47 milímetros de chuva. Registro do Corpo de Bombeiros. Teve ali moradores, um morador, por exemplo, um homem chegou a ser arrastado na Avenida Garcia Ávila, na cidade de Ademar, Zona Sul da capital paulista, mas ele felizmente conseguiu ser resgatado, levado para uma unidade de pronto atendimento e passa bem. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 9 chamadas para chamados, né, de quedas de árvore, um chamado de desabamento que aconteceu, que foi um muro que acabou cedendo, e 57 para enchente. Quais são os locais? Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itacoaxetuba, Guarulhos e Zona Leste. Foram ali as áreas mais afetadas. Além disso, CPTM teve uma linha também prejudicada. A linha Safira, a linha 12, teve ali a circulação de 3 interrompida por volta das 3h48 até as 5h40 da tarde. Então vira aquele caos, porque é justamente no horário de pico, onde as pessoas vão saindo do trabalho, já estão, muitas vezes enfrentam, né, toda aquela situação que a chuva acaba causando de transtorno, e aí chegaram na estação e não tinha trem para circular, porque a chuva era muito forte, e aí teve um problema então na circulação por parte da CPTM, a 12 Safira, das 3h48 até quase 6 da tarde. Então ontem foi mais um dia de caos na capital paulista, e a gente repete, hoje previsão de chuva. Amanhã, a previsão da chegada de um ciclone extratropical na região sudeste, que vai atingir a capital paulista. Assim como tem previsão para a Serra da Mantiqueira, um volume muito expressivo de chuva. Então já fico no nosso alerta. Volto com você no estúdio.
É isso. Ontem, Zona Leste, às vezes a chuva é até democrática, porque atinge outras regiões também. Mas vale esse alerta da Danúbia Braga aí. Portanto, hoje, mais chuva, se você puder, evite, esteja em lugar seguro. Muito obrigado, Danúbia Braga, em São Paulo. Hora de falar da economia, porque o Banco Central manteve a taxa Selic em 15% ao ano e indicou corte de juros em março. A reportagem é do Rodrigo Viga.
Deu a lógica na primeira reunião do Copom neste ano de 2026, mas tem notícia boa por aí. O Comitê de Política Monetária decidiu manter, o que já era esperado, a taxa Selic no atual patamar de 15%. No entanto, pela primeira vez, sinalizou a possibilidade de começar a cortar os juros. Já na reunião do mês de março, Selic vem subindo desde o segundo semestre de 2024, até atingir os 15% na primeira metade do ano passado. Esse patamar é mais alto desde 2006 e vem incomodando empresários e até consumidores. Porém, o comitê disse em comunicado que essa redução da Selic já pode começar em março, desde que a inflação permaneça controlada. No comunicado, o Copom disse o seguinte: o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, porém reforça que manterá a rada para assegurar a convergência na inflação à meta. Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, avalia aqui na Jovem Pan esse cenário de manutenção da Selic com perspectiva de início de trajetória de queda da taxa de juros já a partir de março.
Embora parte do mercado projete o início do ciclo de cortes ainda nesse primeiro trimestre, o Banco Central ele acaba deixando claro que só vai avançar nesse sentido quando houver uma maior segurança de que a inflação, especialmente a subjacente, ela está aí em uma trajetória consistente de convergência.
O conservadorismo do Copom ajudou a inflação oficial do país, o IPCA do IBGE, a encerrar o ano de 2025 dentro do teto da meta de 4,5%. Agora, em janeiro de 2026, a prévia do IPCA, o IPCA 15 do IBGE, também ficou dentro do teto da meta. Em 12 meses, 4,50%. Felipe Santana, especialista em investimentos do grupo Axia Investing, analisa aqui na Jovem Pan a decisão do Copom e a perspectiva do início do corte na Selic a partir de março.
É a primeira vez que o Banco Central insinua que teremos um corte a partir de março. A cada reunião serão averiguados os dados de inflação e de emprego. Mas é, obviamente, o melhor passo dado desde a troca do Banco Central.
Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
E havia muita expectativa, efetivamente, para essa super quarta, e a ideia do Banco Central, do mercado financeiro, era que o Banco Central mantivesse mesmo em 15%. Mano Ferreira está aqui com a gente analisando os assuntos. Mano, já tivemos aí informação de nota divulgada pela Fiesp, a FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas, a CNI, todas dizendo que esses juros elevados trazem prejuízo para a economia brasileira. Mas na tua avaliação, essa cautela toda do Banco Central, ainda que a inflação tenha de algum modo arrefecido, é necessária nesse momento?
É muito importante, Nonato, que o Banco Central continue atuando com autonomia e com rigor técnico. O Brasil tem uma história muito complicada com a hiperinflação, todo o nosso público lembra disso, do preço mudando a cada instante e por isso nós não podemos ter algum tipo de flexibilização. Apesar de estar dentro do teto da meta, a inflação ainda não chegou no centro da meta, que é, afinal de contas, a meta que realmente importa. A gente está vendo um cenário internacional turbulento, que está trazendo, de alguma forma, recursos internacionais para o Brasil. Isso ajuda a aliviar um pouco a pressão inflacionária, porque a cotação do dólar fica um pouco mais favorável para a gente, mas o governo precisa fazer o seu dever de casa, fazendo com que as contas públicas caibam dentro daquilo que o governo arrecada.
Pois é, ô Mano, e aí o Banco Central indica que deve iniciar essa trajetória de corte no mês de março. Isso pode, de algum modo, atingir eleição 2026? Pode ter algum tipo de influência nas eleições, ou seja, a redução ali da taxa de juros ocorrendo em março, quando a gente já vai estar falando muito mais de eleição?
Pode, Nonato. Quando a taxa de juros opera na economia, ela acaba mudando o humor e a percepção da população, de forma geral, a respeito de como está o rumo da economia. E a gente sabe que o órgão mais sensível do eleitor é o bolso. Ao mesmo tempo, o Banco Central não deve fazer cálculos eleitorais. O Banco Central tem que sempre pensar rigorosamente na defesa do bolso do contribuinte com a estabilidade dos preços.
Agora são 6 horas e 27 minutos.
Business, com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, a Netflix estuda reformular os termos da sua proposta de compra da Warner Bros. Discovery e avalia apresentar uma oferta totalmente em dinheiro pelos estúdios e pelos negócios de streaming do grupo. A mudança busca acelerar um processo de venda considerado bem complexo e que pode levar muitos meses para ser concluído. A proposta original previa o pagamento em dinheiro e em ações da Netflix, com mecanismos de ajuste caso as ações da plataforma de streaming caíssem abaixo de $97.91. Acontece que desde o início das negociações, em outubro, os papéis da Netflix acumulam uma queda de cerca de 25%. Esse negócio enfrenta resistência política e de concorrência.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Enquanto o Brasil acorda, a notícia já está no ar. Tudo o que você precisa saber para sair de casa bem informado. Jornal da Manhã, tradição desde 1970. De segunda a sábado, às 6 da manhã, na Jovem Pan News. Morning Show, de segunda a sexta, das 10 às 11:30, na Jovem Pan News.
Perde o réu primário, mas não perde a piada. Pânico, de segunda a sexta, ao meio-dia.
Eu, Márcia Dantas, aqui de São Paulo.
E eu, Bruno Pinheiro, direto de Brasília, levo os bastidores do poder. Tempo real, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde, aqui na Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
6:30 no Jornal da Manhã. Em viagem ao Panamá, o presidente Lula fez críticas em referência às últimas ações de Donald Trump na América Latina. Quem tem os detalhes pra gente é o André Anelli.
O presidente Lula aproveitou o discurso na abertura do Fórum Internacional Econômico da América Latina e do Caribe para fazer novas críticas ao presidente americano Donald Trump, sem fazer nenhum tipo de citação direta. Lula disse que está em curso uma intervenção militar ilegal na América do Sul, em referência à retirada do ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. O presidente também não citou nomes, mas classificou o cenário político regional como dividido.
Voltamos a ser uma região dividida, mais voltada para fora do que para si própria. Permitimos que conflitos e disputas ideológicas alheios se imponham.
Lula já havia criticado os Estados Unidos em outras ocasiões, dizendo que o país rasgou a Carta das Nações Unidas ao interferir na Venezuela com a prevalência da chamada Lei do Mais Forte nas relações internacionais. Nesse mesmo sentido, Lula também disse no discurso que o uso da força não vai ser capaz de resolver as mazelas do Hemisfério Sul.
A história mostra que o uso da força jamais pavimentará o caminho para superar as mazelas que afligem esse hemisfério que é de todos nós.
Logo depois do Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe, Lula teve uma reunião bilateral com o presidente do Panamá, José Raul Mulino. Após o encontro, Lula fez mais uma declaração crítica a Donald Trump, novamente sem citar o presidente americano. Dessa vez, Lula criticou o interesse dos Estados Unidos de controlar o Canal do Panamá, principal rota marítima entre os dois maiores oceanos do planeta, Pacífico e Atlântico. Lula defendeu a manutenção de autoridades panamenhas como administradoras do Canal do Panamá, conforme um acordo histórico firmado com os Estados Unidos e incluindo o próprio Panamá.
Há quase 3 décadas, o Panamá administra de forma eficiente, segura e não discriminatória essa via fundamental para a economia mundial. Na visita desta tarde, me impressionei com o estrutural, tecnológico e operacional dado desde 2002, quando vi as reclusas pela última vez.
E por fim, Lula comentou sobre a possibilidade de o Panamá participar do Mercosul, levando em consideração também o fato de o país ser o principal parceiro comercial do Brasil na América Central. De Brasília, André Anelli.
É mais um tema para a gente ouvir aqui o Mano Ferreira comentando os assuntos mais importantes no Jornal da Manhã. O Mano, essa integração, essa união que o presidente defende aí da América Latina, é factível nesse momento e seria um contraponto aos Estados Unidos? Lembrando que a gente viu ali Gustavo Petro, o presidente Lula também se encontrou com o CAST do Chile, que é de uma outra linha ideológica também. Ou seja, essa integração que o presidente quer pode acontecer?
Nonato, essa é a linha que vem sendo defendida também pelo premier canadense, né? No sentido de que se estamos vivendo uma nova ordem global baseada em 3 grandes fortões, Estados Unidos, China e Rússia, o que sobra para os demais países é tentar construir uma espécie de classe média unificada, para que os países atuando em bloco tenham alguma capacidade de fazer um contraponto para garantir a estabilidade das regras. O que preocupa nessa situação não é a fala do presidente Lula ontem, mas a assimetria entre as posições históricas que o seu governo vem tendo em matéria de direito internacional, como, por exemplo, no caso da invasão da Rússia sobre a Ucrânia, quando jamais tivemos uma fala tão enfática do presidente Lula contra o uso da força nas relações internacionais.
Mano Ferreira, analisando os assuntos aqui com a gente, daqui a pouco ele volta. Vamos até Brasília agora, porque há uma expectativa hoje para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se encontre com o ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Papudinha. O Igor Damasceno está aqui com a gente, tem mais detalhes e informações. Lembrando, né, Igor, havia uma expectativa dessa visita num outro momento, foi cancelada e é a primeira após a indicação do Flávio Bolsonaro como candidato do Jair Bolsonaro à presidência da República. Por isso que se cerca de tanta expectativa, não? Bom dia para você.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, Tarcísio de Freitas deve se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro por volta das 11 horas da manhã no Complexo Penitenciário da Papuda. Esse encontro foi marcado pelo próprio governador de São Paulo após ele desmarcar uma outra visita marcada pelo ex-presidente, pela defesa dele. Tudo isso depois da autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Olha, nos bastidores, o que se fala é que Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro devem tratar de articulação política. Nós apuramos que o ex-presidente deve pedir para que o governador de São Paulo consiga dar mais apoio, reforce o apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, ele que foi o apadrinhado político, o escolhido de Jair Bolsonaro para representá-lo nas eleições de 2026. Muito se falou de um suposto atrito entre Tarcísio e Flávio, algo que foi negado por ambos e todo mundo está de olho nas decisões de Tarcísio de Freitas. Ele continua afirmando que é pré-candidato à recondução ao governo de São Paulo e deve ser exatamente isso que Jair Bolsonaro deve pedir a Tarcísio, que ele de fato fique ali na disputa estadual, na disputa pelo governo de São Paulo, a qual ele tem muita chance de vitória, e que reforce o apoio a Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro quer passar um de que a direita não está rachada, de que não existe nenhum tipo de atrito com a família Bolsonaro e que esse apoio é a prova disso. Ou seja, é um encontro regrado a muita expectativa, muitas pessoas estão de olho nesse encontro que deve acontecer no Complexo Penitenciário da Papuda. Agora, essa é só a primeira das muitas visitas que Jair Bolsonaro quer ter com os aliados políticos. Ele já pediu a visita também de 2 senadores e 2 deputados, além do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, justamente para tratar de articulação política. Mas essas outras visitas ainda dependem da autorização de Jair Bolsonaro, de Alexandre de Moraes. Nonato.
É isso, Igor Damasceno, direto de Brasília, atualizando essas informações. Muito obrigado, Igor. Vai seguir monitorando de perto essa situação toda por lá no decorrer do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Ô Mano Ferreira, essa visita, qual é a tua expectativa em torno disso? Ela foi desmarcada anteriormente, como a gente citou, mas agora vai ocorrer nessa quinta-feira. É para imaginar que o governador já saia aí apoiando o Flávio Bolsonaro e dando um palanque mais cedo do que se previa no estado de São Paulo?
Olha, Nonato, essa é a expectativa. Caso o governador Tarcísio não saia ampliando, né, sendo mais enfático no seu apoio a Flávio Bolsonaro, será uma vitória de Gilberto Kassab, porque tivemos uma movimentação muito importante nos últimos dias com a ida do governador Ronaldo Caiado ao PSD na construção dentro do PSD de um polo que pode disputar a ida ao segundo turno. Essa é a movimentação do tabuleiro político. Então, se Tarcísio não sair manifestando o seu apoio de forma mais enfática a Flávio Bolsonaro, teremos uma vitória.
Tá certo, Mano. Volta daqui a pouco analisando mais assuntos. Hora da gente entender aqui, descobrir os assuntos que estão nos principais jornais do país nesta manhã. O Estado de São Paulo, Copom, mantém juros, mas diz que pode fazer corte em março. O comitê citou o contexto geopolítico ao manter a Selic em 15%. Banco Central autorizou sócio a entrar no Master, apesar de investigação, também é outro assunto. Tem a Anvisa aprovando regras para cultivo e uso de cannabis medicinal, já falamos disso aqui também no Jornal da Manhã. E o destaque para eleições também, ó. Com Caiado, o PSD se firma como polo de oposição alternativa ao bolsonarismo. Aí tem uma foto aqui do Kassab juntamente com Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e ainda o Eduardo Leite. Eu vou voltar a conversar com o Mano Ferreira, porque essa foto é importante e emblemática. Mano, quando a gente vê os três juntos ali, tem muita gente se perguntando, peraí, mas o Caiado foi para um partido que já tem pelo menos 2 nomes importantes que podem ser pré-candidatos, inclusive Ratinho Júnior, bem posicionado também no que diz respeito às pesquisas. Qual foi a ideia do Caiado em ir para lá? Porque dali vai sair apenas um, não?
Pois é, Nonato, o cálculo é esse tabuleiro político que mostra que, historicamente, o que tivemos no Brasil sempre foi um polo petista e um polo antipetista. Há uma disputa aberta, portanto, para saber quem vai ocupar no segundo turno o polo antipetista. Se nada ocorrer, quem irá será Flávio Bolsonaro, representando o bolsonarismo. A aglutinação dos governadores mostra que desejam representar uma alternativa antipetista e não bolsonarista para disputar a eleição.
Agora a gente vai destacar aqui os temas abordados pela Folha de São Paulo. A manchete principal vai na mesma linha do Estadão, que são os juros, né? Banco Central mantém Selic em 15% pela quinta vez seguida, indicando corte em março. O Copom fala em iniciar uma flexibilização. Nos Estados Unidos, o Fed interrompe a redução. Tem ainda, governo Trump se contradiz sobre morte de americano. Toffoli autoriza e Polícia Federal vai investigar a atuação de influenciadores contra o Banco Central. E mais, Gleice Hoffmann deu uma entrevista ontem, conversou com jornalistas no Café da Manhã, o Jovem Pan esteve presente também. O governo sabia de consultoria de Lewandowski ao Master, diz Gleice. Além da Anvisa ampliando o uso da cannabis e liberando o cultivo para uso medicinal. Da Folha, vamos ao jornal O Globo. Temos aqui os destaques do Globo no Rio de Janeiro. Patamar com prazo é a manchete principal. Banco Central mantém juros em 15%, mas indica redução em março. Com a inflação no teto da meta, o Copom sinaliza queda da Selic, mas vê cautela com a tensão geopolítica. E nos Estados Unidos, o Fed freia ciclo de cortes. Além disso, trio do PSD consolida segunda candidatura de oposição ao Planalto. É mais um destaque que está na capa. Após nova mudança de cenário, Tarcísio faz visita a Bolsonaro. Assunto que trouxemos para você aqui também no Jornal da Manhã. Destaque de capa do jornal O Globo. A Polícia Federal vai investigar a compra de publicações com ataques ao Banco Central nas redes sociais. Tem foto também do Paquetá, que está de volta ao Flamengo. E o Donald Trump ampliando a pressão contra o Irã sobre o acordo nuclear. Tempo está se esgotando, diz aqui o Donald Trump. Vou trazer o Mano Ferreira para abordar esse assunto, Trump e Irã. E o Trump dizendo que a pressão é mantida, que o tempo está se esgotando por causa do acordo nuclear com os iranianos. Só lembrando, né, Mano, que esse acordo existia depois pelo próprio Trump, que agora fala em retomada desse assunto. De qualquer modo, isso infelizmente acaba elevando um pouco a tensão no Oriente Médio, não?
Pois é, e depois daquele ataque que foi feito pelos Estados Unidos a uma base nuclear, onde o governo americano saiu do ataque jurando que havia encerrado qualquer possibilidade de desenvolvimento nuclear por parte dos iranianos, né? Então, a gente acaba vendo mais uma vez a instabilidade aumentando no planeta.
É isso. Agora são 6 horas e 44 minutos. Está na hora da nossa conversa diária aqui com o É da Sua Conta, sempre com informações relevantes para o seu dia a dia e, claro, para o seu bolso também na parceria da Jovem Pan com o PicPay. Quem já está conosco aqui é o Alê Lupi. Tudo bem, Alê? Bom dia, bem-vindo.
Olá, Nonato. Olá também para todo mundo ligado aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan. Nonato, hoje a gente vai falar sobre empréstimo consignado para trabalhadores, que é mais conhecido como crédito do trabalhador ou também consignado CLT. Isso nada mais é do que uma linha de crédito disponibilizada para pessoas com carteira assinada. No consignado CLT, as parcelas de empréstimo são descontadas diretamente do salário e, por conta disso, oferecem taxas de juros mais baixas do que outros tipos de financiamento. O empréstimo consignado existe há muito tempo já, mas no ano passado ele passou por algumas mudanças que facilitaram a vida da galera. Eu acho que, inclusive, você vai lembrar de ter noticiado isso, né, Nonato?
Sem dúvida, a lei. Aliás, o consignado começou no Brasil lá para meados de 2003, e aí no ano passado, março, abril, a gente teve essas mudanças, não foi isso?
Exatamente. Antes dessas mudanças, Nonato, o trabalhador só podia contratar esse empréstimo se a empresa para a qual ele trabalhava tivesse convênio com alguma instituição financeira. E todo o processo precisava ser feito com intermediação do RH. Era uma burocracia enorme. Agora é possível contratar o consignado diretamente pelas plataformas dos bancos. No aplicativo do PicPay, no app do PicPay, você pode contratar o crédito do trabalhador e o depósito cai na conta em até um minuto. E além das taxas baixas, é possível adiar o desconto das parcelas no salário em até 89 dias, ou seja, dá aí uma gordurinha de quase 3 meses para se organizar, né, Nonato?
Ah, para você se refazer e pelo menos não se apertar, não se enrolar com o financiamento dessa monta. Perfeito. Alê Lupi sempre com dicas importantes aqui no É da Sua Conta, parceria da Jovem Pan com o PicPay. Amanhã tem mais, Alê. Obrigado e até lá, hein?
Falar em gordurinha, eu tô indo pra esteira agora e continuar ouvindo você aí, Nonato.
Tamo junto, valeu. E no quadro Viva Bem de hoje, Márcio Atala tira aqui dúvidas referentes aos carboidratos. Afinal, eles engordam mais que as proteínas ou não? Acompanhe.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Sabe o que eu tenho para hoje? Se carboidrato engorda mais do que proteína e gordura. Vamos lá. Cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Cada grama de proteína também tem 4 calorias. Cada grama de gordura tem 9 calorias. E você, que gosta de beber um pouquinho, saiba que cada grama de álcool fornece 7 calorias. Então, o carboidrato não engorda mais do que a proteína, não engorda mais do que a gordura, de jeito nenhum. Mas é importante a gente entender que, para uma boa alimentação, é importante a gente combinar esses 3 macronutrientes: proteína, carboidrato e gordura. Cada um deles exerce uma função no corpo e vão ser muito importantes para que a gente tenha muita saúde e qualidade de vida. Combinado? Ficou com dúvida? No Instagram e deixe seu comentário. @MárcioAtala.
6:47. A Petrobras ampliou em 6% suas reservas de petróleo e gás em 2025. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
A Petrobras aumentou no ano passado suas reservas comprovadas de petróleo e gás em 1.700.000.000 de barris de óleo equivalente. Isso é petróleo e gás. Em 31 de dezembro do ano passado, a Petrobras tinha 12.1 bilhões de barris de óleo equivalente. 84% petróleo condensado. O restante, os outros 16%, em gás natural. Esse incremento tem muito a ver com um bom desempenho de campos gigantes de petróleo na Bacia de Santos, liderados pela Petrobras. Casos de Tupi e Búzios. A empresa informou que vai continuar diversificando o seu portfólio, buscando novos ativos e reservas, e também vai procurar aumentar o fator de recuperação de óleo das jazidas já descobertas e em atividade. Uma das grandes apostas da Petrobras é a bacia da Foz do Amazonas, na costa do estado do Amapá. A campanha de exploração, ou seja, de pesquisa no campo de Morfo, no litoral amapaense, foi interrompida no começo desse ano após um vazamento na sonda contratada pela petroleira brasileira. A ANP informou, inclusive, que fará 2 vistorias nos procedimentos e nos equipamentos agora no começo do mês de fevereiro para analisar a possibilidade de retomada dessa campanha exploratória por parte da Petrobras na margem equatorial brasileira, no campo de Morfo, no litoral amapaense. Do Rio, Rodrigo Viega.
O novo secretário da Casa Civil de São Paulo, Roberto Carneiro, começa a receber os presidentes de partidos e já de olho nas eleições. É assunto da Beatriz Manfredini.
Exatamente. As reuniões estão marcadas para começar a acontecer a partir de quinta-feira, às 5 horas da tarde, no Palácio dos Bandeirantes. O novo secretário da Casa Civil, Roberto Carneiro, também é presidente do Republicanos, deve começar esse tipo de agenda primeiro com o presidente do Progressistas, o PP aqui em São Paulo, o deputado federal Maurício Neves. E depois seguir, então, em encontros com outros presidentes de partidos aqui do estado de São Paulo. Ele também deve receber prefeitos e outros aliados, e o objetivo é justamente afinar o discurso político. Como eu já comentei aqui, a entrada de Carneiro teve realmente esse objetivo, né, de melhorar a relação política do governo do estado, de Tarcísio de Freitas, com a base aliada. Então há uma expectativa de liberação de recursos, de atendimento a demandas de prefeitos, de aparecimento maior, né, de aparições maiores em eventos também, nos palanques, com essas figuras da base aliada. Tudo isso eram coisas que vinham sendo alvo de reclamação por parte, então, desses aliados. Carneiro é uma figura mais política. O secretário anterior, Arthur Lima, muito amigo de Tarcísio, era visto como alguém mais burocrático e mais de processos e procedimentos. E a chegada de Carneiro, então, é justamente para pensar para frente já no ano eleitoral. É importante a gente dizer que, inclusive, nas últimas semanas e desde o ano passado, alguns prefeitos, especialmente da região noroeste do estado, estavam reclamando bastante dessa atuação de Tarcísio e da falta aí de política mesmo nas relações. Eles chegaram, então, a fazer cartazes, SOS governador, dizendo que as cidades pediam socorro, e eu conversei com alguns deles reservadamente, e eles falaram que a chegada do novo secretário da Casa Civil reacende alguma esperança, então, de que essas demandas sejam atendidas apesar de alguns ainda verem essa movimentação com confiança e esperarem mesmo os próximos passos. Além de Roberto Carneiro, outra figura importante, Gilberto Kassab, é secretário de Relações Institucionais do governo e presidente do PSD, também sempre teve ao longo aí desses 3 anos até então de gestão essa tentativa de fazer essa parte mais política e criar essas relações, mas a leitura é que isso não estava sendo suficiente. Além disso, Kassab pode deixar a pasta, justamente porque deve concorrer a algum cargo agora em 2026. Tarcísio já teria dado sinal verde, até escolhido um nome para substituí-lo, mas espera então a sinalização do próprio Kassab do momento em que ele quiser então deixar o posto.
A Suécia está avançando com planos para reduzir a maioridade penal de 15 para 13 anos em casos graves, enquanto enfrenta o número crescente de crianças recrutadas por gangues para cometer crimes violentos sem enfrentar sérias consequências legais. E trazendo o assunto aqui para o Brasil, essa semana ocorreu um caso de grande repercussão com o cão conhecido na Praia Brava de Florianópolis como Orelha. O animal sofreu maus tratos de adolescentes e faleceu. O caso causou revolta nacional e ainda mais pelo crime ter sido cometido por 4 menores de idade. Devido às diferentes legislações aplicadas para os jovens e o Código Penal para os adultos, os parentes podem enfrentar períodos de privação de liberdade superiores aos dos suspeitos pelos atos de maus tratos. E o que mais causou surpresa e chamou atenção foi a violência empregada na morte desse animal. Falando de política, Gleisi Hoffmann afirmou que a oposição tem ligação direta com o caso do Banco Mars. Letiva jornalistas, a ministra ainda deu detalhes do futuro do governo em ano de eleição. Você tem os detalhes na reportagem da Rani Veloso.
O Palácio do Planalto reagiu às críticas da oposição e disse que a tentativa de ligar o governo ao escândalo do Banco Master é manobra política. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que todas as investigações estão sendo conduzidas de forma técnica e rigorosa, sob responsabilidade da Polícia Federal. Segundo Gleisi, o presidente Lula chegou a se reunir com o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em dezembro de 2024, mas tentou minimizar a situação, dizendo que Lula também recebe outros presidentes de bancos, o que, segundo ela, é inerente ao cargo. A ministra ressaltou que a orientação do governo sempre foi de apuração dos fatos. Gleisi também confirmou que Lula sabia da consultoria prestada por Ricardo Lewandowski ao Banco Master antes de assumir o Ministério da Justiça, mas ressaltou que o ministro se afastou do contrato ao assumir o cargo, o que não configura ilegalidade. Gleisi chamou a atenção que a maioria dos investigados tem ligação com governos da oposição, como o do Distrito Federal e do Rio de Janeiro.
O ministro Lewandowski pediu para sair, já tinha algum tempo falado com o presidente, queria descansar. Achou que já tinha cumprido a sua missão, a sua função, queria dedicar-se à família e foi isso que levou o ministro a sair. Não tem nenhuma relação. E, de novo, repito aqui, não há nenhum problema em o ministro Lewandowski ter feito consultoria ao Banco Master. O que importa para nós é a apuração sobre esses fatos que estão ocorrendo dentro da lei e de maneira técnica, como foi a orientação do presidente.
No Congresso, o governo articula para tentar manter o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria das penas. A avaliação é que a proposta enfraquece a responsabilização dos condenados pela trama golpista e que o veto tem caráter pedagógico para a democracia. Outra prioridade do Planalto é o fim da escala de trabalho 6x1. O governo estuda enviar um projeto próprio após o carnaval, com a expectativa de votação ainda no primeiro semestre. A proposta é defendida como uma medida de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e também tem um compromisso para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, leve a votação. Já na próxima semana, Lula deve enviar ao Congresso o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia. Também estão entre as prioridades a PEC da Segurança Pública e o projeto de lei antifacção. Em meio às articulações eleitorais, o governo projeta um cenário de disputa acirrada em 2026. Gleisi afirmou que a base governista estará unida para enfrentar a extrema-direita e destacou que o PT trabalha para ampliar a sua bancada no Congresso Nacional com os melhores quadros disputando o pleito, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Gleisi se licencia em março para disputar o Senado, seguindo a estratégia do governo de ter maioria na Casa Alta.
Todos têm que vestir a camisa e fazer aquilo que melhor sabem fazer na disputa eleitoral. Então eu defendo que todos os quadros nossos, inclusive o ministro Haddad, sejam candidatos nesse processo eleitoral. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer essa disputa nos estados com a extrema-direita e precisamos escalar os nossos melhores quadros.
A avaliação no Planalto é de que, apesar das turbulências políticas de 2025, o balanço é positivo, sobretudo na relação com o Congresso Nacional, ao qual Gleisi agradeceu e reiterou que Lula já se encontrou com Mota e Alcolumbre antes do recesso, classificando como boa a relação entre eles.
Agora 6 horas e 7 minutos.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Esta é a Jovem Pan News.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour, de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site, torosushi.com.br, e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430, em Moema.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Hashtag partiu pra cima.
Tudo bem, eu vou ficando por aqui na primeira edição do Jornal da Manhã. Evandro Cine e Beatriz Frenner já estão por aqui.
Vá, Nonato.
Bom trabalho, meu amigo. Bom trabalho, Bia.
Até amanhã.
Até.
Grande abraço.
Agora, 7 horas em ponto.
Repita.
7 da manhã. Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã, iniciando agora até as 10 da manhã, ao vivo para todas as plataformas, rádio, TV e também no YouTube. Hoje é quinta-feira, Evandro Cine, eu gosto de chamar de pré-sexta. Positividade aqui.
Para já dar aquela esperança de que a semana está quase chegando ao fim, que o trabalho já está terminando, que aquelas reuniões vão se acabar. Bom dia, bem-vindo e bem-vinda, que bom ter vocês aqui para a gente trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para essa pré-sexta. Que está só começando.
É isso, vamos com os principais destaques de hoje. Levantamento Paraná Pesquisa mostra Lula à frente no primeiro turno com 39,8% dos votos, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, que pontua 33,1%.
O governo Trump muda regras para abordagem a imigrantes e afasta agentes do ICE envolvidos em morte de enfermeiro durante protesto em Minneapolis.
Tarcísio de Freitas faz a primeira visita a Jair Bolsonaro após anúncio da pré-candidatura de Flávio à presidência. Igor Damasceno.
Esse encontro está previsto para acontecer por volta das 11 horas da manhã no Complexo Penitenciário da Papuda. O principal tema deve ser tratado é a articulação política.
E os aliados de Tarcísio já descartam uma possível candidatura do governador ao cargo de presidente da República. Tudo se confirmando, Beatriz Manfredini. Bem-vinda.
Pois é, aqui no Palácio dos Bandeirantes o que se fala é que Tarcísio até seria um bom presidente, mas que não será dessa vez, viu?
CPMI do INSS marca depoimento de Daniel Vorcaro para fevereiro. Destaque de Rani Veloso.